Grávida aos 11, o podcast que dá vergonha ali é só de ouvir o nome.
Pode meter o pau, galera. Mete o pau. Quem que merecia, quem que não merecia, o que que é isso?
Pode começar, Jana. Te dou a palavra inicial.
Então, eu não seria capaz de dizer. Porque a verdade, gente, é que eu não ouvi nenhum álbum, tirando o After Hours. Eu não tive interesse de saber de nenhum artista. Eu mal sei quem tá indicado. Então, assim...
Você que... não chegou a ouvir nem o da Dua Lipa?
Não inteiro. Não tive vontade de chegar até o final.
Entendi. Bacana.
Não, acho engraçado, né? Porque... esses dias, ontem mesmo, era Gustavo e Janaína, tipo, metendo o pau, falando, gente, que injustiça, meu Deus do céu, e deu o Weeknd pra um lado, e o cara da quatro, não tô entendendo agora, ninguém sabe de nada, é isso.
Não, a gente sabe que ele não foi indicado, e isso é ridículo, mas é que essa premiação é ridícula, então eu não dou venção pra ela mais, já faz bastante tempo. Na verdade, eu nunca dei, né? Então...
sim. Inclusive, a Katy Perry tem razão de, assim, de, a coitada nunca ganhou um Grammy e pra mim seria uma honra como artista nunca ter ganho um prêmio dessa premiação que é podre, né? E que se escora na Beyoncé todos os anos pra afirmar que não são racistas, que olha aí galera, estamos indicando uma negra e não sei o que, e todo ano é essa palhaçada, entendeu?
Então... a própria Aline Barros tem um Grammy, né? Mas a Katy Perry não.
E...
a Xuxa não. Tem um Grammy.
Mulherinha Pintadinha tem um Grammy.
Mas todas essas merecem mais que a Katy Perry, né?
Meritocrata, ridícula.
Mas a Beyoncé é mais um exemplo do problema do que da solução, né? Porque ela veio com esse álbum que ninguém sabe sobre, ninguém nem lembra mais. Acho que ela recebeu o quê? 9 indicações. E o The Weeknd, que é o artista do ano, entendeu? Tipo, não recebeu, aí eles vão falar que, ai, mas é porque nós temos a Beyoncé, que é negra. Cagamos pra Beyoncé, a gente tinha o The Weeknd, que é o artista negro do ano. A Beyoncé, como sempre, querendo roubar os holofotes de todo mundo, porque todo mundo sabe que o Jay-Z tem maracutaia, né?
Ô, Janaína, puxando esse assunto aí, você acha que existe corrupção em premiações em geral? Primeiro fala do Grammy, depois de premiações. Você acha que existe uma corrupção? Mole uma mão ali? Como é que é? O que você acha?
Óbvio, né? Eu acho que são interesses das gravadoras. Existe uma campanha por trás que a gente não sabe. Existe também uma mamada no júri. Como o Oscar, né? Todo mundo sabe que o Oscar não é merecimento, é campanha. O filme que tem a melhor campanha vence. Então é isso, tipo, existe uma campanha interna, existe troca de favores, dinheiro.
Não, mas aí o Oscar, ele dá uma empoderada de vez em quando. Eles perceberam que estavam perdendo a força. Que aconteceu? Vamos dar premiação pra esse coreano aqui que vai dar tudo certo. Que
vamos premiar uma Lady Gaga, vamos dar um prêmio pra ela.
Sim, e o pessoal vai parar de encher o saco da gente, vai parar do famoso mimimi, não é isso, Gustavo? Conta pra gente.
Não, antes eu só queria voltar um pouco no que a Jana falou sobre a Beyoncé, que ela deixou aqui no ar que o Jay-Z talvez comprasse as indicações pra ela, mas a coitada, vamos lembrar que ela só é indicada, né? Porque é um prêmio relevante mesmo de Grammy, eu não me lembro dela ter algum... dessas principais, tipo, álbum do ano, não, música do ano.
Ela só tem Song of the Year por
Single Ladies,
que
né?
Que é o maior atentado terrorista da história da música. E aí ela ainda ganhou Canção do Ano, mas tipo... mas é isso mesmo, né? Eles usam ela pra audiência, assim como usaram a Lady Gaga... ano passado e não premiaram o Shallow.
Inclusive, a Lady Gaga concorrendo esse ano em álbum pop com Cromática. O que você acha, Jana, sobre essa indicação?
Ai, ai. Bom, eu acho que ela vai sair de mãos abanando, como ela merece, o que vai ser ótimo, porque. Que sirva de lição para quando você tentar agradar mídia e fãs. E no fim não agradar ninguém, né? Porque ela jogou a credibilidade artística no lixo pra tentar fazer um fanservice e pra tentar agradar a indústria. Acabou que a única coisa que ela teve foi uma semana na Billboard Hot 100. E ninguém mais nem lembra da música Lixo. E só. E não teve mais nada. Ninguém fala sobre. Só os fãs do Twitter que ainda conseguem fingir um pouco. E a indústria, do mesmo jeito que engoliu o álbum, não se importou mais com ele. E é isso. Então é o que
parece
você ganha.
Parece aquele episódio de Black Mirror. Que a menina vai lá e tenta agradar todo mundo, sabe? E aí, no final, ela não agrada todo mundo. Não agrada ninguém, na verdade. Aí ela se fode. Cuidado, hein, Lady Gaga. Cuidado, cuidado. Mas mentira, cara. Eu gostei de Cromática. Eu não, só não gostei daquele primeiro single lá que ela soltou. Aquela primeira música lá com aquele clipe. Com aquela peruca colada. Aquele negócio.
Gravado num iPhone. Vamos só
gravado
deixar
aqui
bem
iPhone.
Claro.
Não,
mas ser gravado no iPhone não tem problema nenhum. Tem vídeos... vídeos perfeitos que são gravados no iPhone. O problema
esse podcast é 70% gravado no iPhone.
Isso é um argumento mais contra do que a favor, mas...
Inclusive
porém,
lembrei de uma coisa aqui.
Porém, eu acho Stupid Love bem melhor do que Rain On Me. Acho não, é melhor do que Rain On Me. Isso é fato. E quem não concorda tem problema mental.
A produção do áudio, minha filha, mixagem, ela é muito melhor. Ela é muito melhor.
Não, isso
Rain
daí
on Me
no
é melhor.
Não, no mundinho Miller Santos. Porque Rain on Me eu acho que é uma das piores músicas que eu já ouvi na minha vida, sério. É uma coisa assim que eu não tenho nem palavras pra descrever. Que música
não,
lixo.
Não, Janine, você tem certeza. Tipo assim, é ruim pra caralho,
menos,
é feito pra agradar charts, é feito pra agradar fã chato. Mas a produção é boa, velho.
Não,
a produção
não,
é boa.
Não é boa, não.
Eu acho médio. Eu acho.
É extremamente previsível. É extremamente previsível. Como assim é boa?
Mas e o clipe? Nem o clipe desceu pra você? O que tu achou
O clipe é ridículo. E mais uma vez, só os fãs que conseguiram fingir que aqueles cortes toscos e aquela asinha de borboleta da Party City é ridículo. Tem um take que é bom, que é quando ela tá deitada no chão, caída, que chove umas facas. E o resto é tudo uma grande merda. A única diferença pra Stupid Love é que esse teve uma direção. Porque senão seria merda igual. Até pior, porque é bem tosco.
Era o que os gays queriam.
Pelo menos, Stupid Love tem um pré-refrão bom. E tirando aquele choro do bebê, é uma música que dá pra, sei lá, dá pra ouvir bebendo. Quando você tiver, sei lá, um som ambiente ali, você esquece que tá tocando. Agora, Rain On Me não dá. É uma música, tipo, extremamente genérica, podia ser de qualquer pessoa. É uma música muito mais Ariana Grande do que Lady Gaga. É boba, ruim.
Isso eu concordo.
Nossa.
Inclusive acho que a Ariana se sobressaiu muito mais nessa música do que a Lady Gaga, se a gente for assim comparar. Tudo bem, você não gostou e tal, mas...
A música é dela, amiga.
Mas eu acho
A música já existia antes. O quê?
Não, outra coisa que o Miller ia tentar falar, mas você... Inclusive, a gente já conseguiu o nosso momento de efeitos sonoros do Ratinho, com essa fala da Jana.
Mas é claro, o Miller não sabe porra nenhuma da Lady Gaga. Ele quer falar comigo sobre a Lady Gaga. O que ele sabe? Eu realmente não sei. Eu sei até a cavidade vaginal da Lady Gaga, e ele quer falar como se, tipo...
Mas eu concordo com o que ele tava tentando dizer, de que os fãs nesses últimos anos, todo mundo falando, volta pro pop, não sei o que, a gente quer um álbum pop. Ela entregou um álbum pop, aí é,
não,
entendeu?
Não. O que aconteceu foi que ela fez uma leitura extremamente superficial e básica da fanbase dela. Então ela vai pro Twitter e ela lê meia dúzia de comentário de gente, esses fãs gays que ficam pedindo música pop como se eles vivessem na balada, eles nem consomem. Entendeu? Eles só falam por falar, porque eles ouvem ali no fone de ouvido, hora ou outra, eles nem fãs são. Entendeu? Ela fez uma leitura muito superficial da fanbase dela, porque a fanbase dela quer o quê? Quer um Borders Way, que é um The Fame Monster. A gente quer estética, a gente quer metáforas boas, a gente quer produção ousada, a gente quer um. Entendeu? Ninguém queria um house batido de playlist da Amazon. Ninguém queria ouvir Eurovision. E se você pegar os artistas do Eurovision, tá muito melhor do que as coisas que tem no Cromática. E ela ainda me põe o Blood Pop como produtor executivo, extremamente amador, aí me faz piadas, entendeu? Porque pra mim socou uma piada ter uma música como Plastic Doll, entendeu? Na discografia. Então, assim, é muito complicado. Ela fez um fanservice pensando no pior tipo de fã, que nem é fã, que nem consome. Tanto é que as vendas do álbum falam por si só.
Inclusive, tem a música Replay, que ela faz, pra mim, é uma sacada muito boa na letra, que ela basicamente diz que os Little Monsters estão torturando ela. Na verdade, não é isso a letra oficial, mas ela, pela forma como ela canta, dá pra entender que tem uma crítica aí à fanbase dela também. Sim. Então,
aí como vingança, ela fez essa música pra nos torturar, né? Que é outra música horrível, chata, com uma batida insuportável.
Pra mim, Plastic Doll parece aquela música quando... Lembra que a gente achava que ia ser... O que acharam que ia ser Perfect Illusion? Perfect Illusion.
Não, essa é um hino, né? Essa Perfect Illusion é... Eu amava essa música, gente. Embora eu ame Perfect Illusion. E eu sou defensora do Joanne, né? Até porque só quem tem muito bom gosto... Né? Que gosta do Joanne.
Eu gosto desse álbum também. Mas só pra fechar aqui...
A fanbase da Lady Gaga é dividida, gente, em dois extremos. Os que gostam do art pop e os que gostam do Joanne. Quem gosta do Joanne, é claro, é um outro nível. Quem gosta do art pop é quem fica pedindo música pop eternamente no Twitter. Só pra fazer esse recorte aqui.
Só pra fechar esse tema de Lady Gaga. Então, pra você, nada do Cromática salva. Nem o clipe de 911. Nada.
Não, o clipe de 911 é perfeito, tanto é que não foi ideia dela, porque quem conhece sabe, foi o diretor de, que é o diretor de Losing My Religion, que eu esqueci o nome dele agora, era uma ideia que ele tinha há muito tempo e ele queria colocar em prática, enfim, porque a Gaga, quem é da fanbase sabe que ela é muito entregue às coisas que ela faz. Então, quando ela não tá envolvida, você percebe, porque é tudo muito forçado. É tudo. Agora, por exemplo, as entrevistas dela são todas ela fingindo que tá emocionada, inventando uma doença a cada 3 segundos e falando que o álbum é muito pessoal, porque fala da saúde mental. E tipo assim. Porra, o Joanne é muito mais pessoal do que esse álbum, porque ele tem muito mais nuances. Agora ela fala que, tipo. Uma bobeirinha aqui, outra ali, fala que é pessoal, sabe? Então, assim, ficou muito fácil de sacar que ela não tá envolvida no processo criativo do álbum. A capa, o nome, tudo foi por causa do Blood Pop, daquela namorada Kenga dele. Foi assim, ela foi pegando realmente, ela queria que parassem de encher o saco dela. Então, ela fez uma coisa ali por fazer e ela tentou ganhar um mijo, entendeu? Chamou Blackpink, chamou Ariana Grande... A oportunidade da vida dela, que ela tinha de fazer uma música com Elton John, ela me faz uma música pra Kakura, que usa bermuda florida na The Week. Então, assim, eu só desejo tudo de mal pra ela. Eu quero que ela se foda. E eu tô fingindo que essa era não existe. Assim como eu tô fingindo que a era crente do Kanye West também não existe. E é isso.
Tá, então entre o Changes do Justin Bieber, que também tá concorrendo a melhor álbum pop, e o Cromática, você daria o prêmio pro Justin Bieber, é isso?
Provavelmente, porque eu acho que ele pelo menos cumpriu com a proposta melhor do que ela. Porque é muito difícil você vir de um Born This Way, você vir de um Joanne pra um álbum que facilmente figura entre os piores da carreira. E não adianta vir falar de Metacritic pra mim, que eu quero que vocês enfiem isso no cu, porque os críticos, eles querem que você faça aquilo que eles acham que você tá pressuposto a fazer. Então eles olham pra Lady Gaga e acham que ela é vestida de carne e é boboca e serve pra entreter o público, e é isso que eles querem que ela faça. Então, se ela... Que nem aquele Enigma, que é aquela turnê ridícula que ela tem em Vegas, que é horrível.
Que a Janaína foi, tá pagando até hoje.
Sim, então eu tenho um local de fala pra dizer que é horrível, que é ruim, e fui de front row.
Eu tenho vídeo, quem quiser ver também, Janaína
desmaiando.
Não tem, porque esse daí já tá enterrado na 10ª camada da Deep Web, já escondi.
Quem quiser, só pedir por DM.
Mas é muito. A mídia engole qualquer coisa que a Lady Gaga faça que ela esteja extremamente óbvia e ridícula. E quando ela faz alguma coisa realmente boa, eles acusam ela de pretensão. que ela tá sendo... porque ela tá se arriscando e eles não querem isso. Porque na cabeça deles, ela é uma cantora pop e o único intuito dela é fazer música idiota pra agradar o público, sabe? Então, assim, a crítica e nada pra mim é a mesma coisa. É... o Cromática é pior que o White Pop pra mim. O White Pop, pelo menos, tinha refrões legais e é um álbum que me diverte. O Cromática, não. É um álbum chato.
Eu ia passar pro Miller pra querer saber se na nossa quantidade, nos nossos ouvintes em geral, a gente tem uma quantidade boa de Little Monsters, né? Porque eles com certeza vão atacar a Janaína depois desse posicionamento polêmico.
Ah, pois que
mas
venham.
Mas é isso.
Estarei preparada.
Janaína, nem responder fã responde, minha filha. O pessoal fala, nossa, te acho linda. Ela vai lá tirar print e manda pra gente, mas não responde não.
Ai, que mentira, ninguém nunca falou isso pra mim.
Muita gente fala. Galera, vamos voltar, vamos falar. Quem não fala, fala. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui, não tem nada a ver. Se tivesse um álbum da Lady Gaga remixado pela Blessed Madonna, será que ia ficar bom?
Provavelmente ficaria melhor que o Cromática, né?
Mas eu sou um fã do Club Future Nostalgia, acho que foi um álbum que foi muito criticado assim, entre pessoas que vieram com preconceito em cima disso, mas não é um álbum ruim. Acho que pra proposta dele é um álbum ok.
De quem você tá falando?
Mas
da menina do Alipa.
A Instagrammer.
Mas do álbum remixado dela.
Mas o que acontece com a Dua Lipa, por exemplo, é que os próprios fãs da Lady Gaga ficaram com recalque. Então muitas das críticas que se tem ao álbum da Dua Lipa vem dos fãs da Lady Gaga, né? Porque ela foi muito mais competente do que a Gaga, fazendo o mesmo estilo musical.
E ela foi indicada ao álbum do ano. E a Lady Gaga... ficou pra uma próxima oportunidade, né? Inclusive, lembrei de outra coisa aqui, que em 2011...
Se bem que também não serve como parâmetro, né? Mas tudo
não,
bem.
Não, parâmetro nenhum. O intuito desse podcast é descer o pau no Grammy mesmo. Mas lembrei aqui, a gente tá falando de Lady Gaga, que em 2011 o Born This Way foi indicado, mas perdeu pro 21 da Adele. O que você acha? Você acha que foi justa essa derrota?
Acho que foi uma coisa... É que o Born This Way foi o álbum da carreira da Gaga. Mas o álbum, o 21, também é o álbum da carreira da Adele. Então, assim, eu acho uma derrota digna, sabe? Aquele foi o ano da Adele, né? Então, não tinha muito o que fazer, gente. Embora eu prefiro Born This Way por uma questão pessoal, eu consigo ver que o impacto que o 21 teve, e é isso, né, gente? Foi, tipo, foi um azar que o Born This Way estivesse concorrendo naquele ano com a Adele. Embora eu acho que... podia estar concorrendo com qualquer outra pessoa, não ia ganhar. Porque não é o tipo de álbum que a academia premiaria. Sobretudo naquela época,
entendi,
né? Que a Gaga estava falando sobre militância before it was cool. Eu não sei se deu pra entender meu inglês, né? Como assim é? Eu falei it was cool.
Eu ia fazer uma outra pergunta agora pro Miller, porque... A gente tá falando de injustiça no Grammy e tal. Lembrei de 2018. No Grammy de 2018, que Bruno Mars ganhou álbum do ano em cima de Lorde, com Melodrama, e do Kendrick Lamar com Jam. Então queria saber do Miller se ele acha justo essa vitória. Ele que é grande fã de Bruno Mars.
Não, eu acho irrelevante, meu filho. Só porque eu curti umas músicas do Bruno Mars, vocês me julgam como grande fã de Bruno Mars.
Não, você que trouxe isso aqui pro podcast, entendeu?
Não,
então,
era fãzão e tal. Tipo, cara, achava maneiro uma música ou outra, assisti
que
umas
música?
Entrevistas, mas nada.
Dê um exemplo, mano.
Dá uma palhinha aí pra gente.
Você assistiu entrevista? Meu Deus, é pior do que eu imaginava, então.
Não, vai tomando seus cu. Cara, eu hoje em dia só escuto o quê? Dark Wave. Só músicas de tristeza profunda. E
agora
assim,
ele
gostei durante
uma
época. É, gostei durante uma época de Grimes, de Charli XCX, mas isso é coisa de gay com corrente no pescoço. Não gosto muito mais, escuto uma coisa ali, coisa que. Eu não tenho esse negócio, galera, que vocês gostam de música pop, de
isso daí
profundezas.
Isso daí vai ser polêmica, hein? quem
muito polêmico.
O Charlie XX é o quê?
É coisa de gay que tem corrente no pescoço, entendeu? Que gosta de um feed que posta quatro, cinco fotos, e as fotos que estão do lado são conceituais, pra dar um engajamento.
Por coincidência, sim, são a maior parte dos seus amigos, né? Mas só pra...
Sim, só pra amigo, cara, que bom, né? Que eu posso criticar, né?
Entendi, bacana.
Como
bacana.
Diria Gustavo, é uma galera suja. Uma galera que tem caspa na sobrancelha, curte uma Charlie XCX, uma Grimes. Nada contra, eu amo Grimes.
Também. Mas é, já que você trouxe... essa daí é uma das grandes injustiças do Grammy, né, gente? Aquele álbum do Bruno Mars, que eu nem sei o nome, ainda bem, ganhado Melodrama. É, da bebezinha Lorde, então, complicado. Complicada essa premiação.
Tanto é que até hoje ela não apareceu, né? Não sei. E até hoje ela tem espinha. Olha que loucura. Uma informação inútil aqui, mas aqui também é cultura.
Mas a Lorde, ela é novíssima, né, amor? Ela tem metade da sua idade.
Nossa, impossível. Impossível. E a pessoa é rica já? Impossível.
Pois
já,
é.
Né?
E
minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que não.
E a Lorde, ela demora, né? Mas quando ela aparece, é sempre...
Vem um conceito, né? Vem uma qualidade.
É. Parece a mãe falando da filha. A minha filha, ela não dá um boi pra não entrar no lado, mas dá uma boiada pra não sair. Ela faz acontecer. Ela, quando ela quer, ela faz.
Sim,
mas quando ela não
Lorde,
quer, já não
é... A Lorde, inclusive, é a minha única esperança em relação à música pop atualmente, sinceramente. Porque eu acho que a gente tá passando por uma crise, de verdade. Tá tudo muito chato, eu tô entediada com a cultura pop. E a minha esperança é a Lorde mesmo.
Eu nunca botei fé nela, não. Mas só que depois dessa pausa, eu comecei a ouvir. Mas eu não botava muita fé, não, quando ela tava em voga, realmente. Achava
tipo
uma menina mesmo.
Gente, o Pretty Heroine marcou uma geração. Eu prefiro o Melodrama, obviamente. Você
sabe que, tipo, eu não vou escutar o que o pessoal tá escutando.
Mas porra, mas marcou uma geração, não de um jeito, tipo, não sei dizer quem que poderia ser popular. De uma outra forma. Até porque a Lorde era, tipo, a gente, né? É uma adolescente estranha, feia, que sofria bullying. Mas as composições da Lorde são icônicas, né, gente? Não tem nem o que falar. Uma
não,
das melhores
realmente.
Compositoras da atualidade.
Realmente.
Diferente,
tardou, mas não falhou. Tô dizendo aqui, ó.
Diferente,
foda.
Diferente de outras superestimadas da indústria, né? Que as pessoas gostam de ficar batendo na tecla de que são ótimas compositoras e você vai ouvir achando que é uma Fiona Apple. E de repente me vem um Shake It Off, sabe? Eu não entendo de onde que vem.
Exatamente,
esse,
Janaína.
Essa,
era esse o assunto que eu queria trazer pro podcast.
Vocês vão falar da japonesa lá?
Eu não entendo de onde vem essa mijação pra essa menina. Enfim.
Pra quem trouxe essa... Não, da Taylor, amigo. Eu trouxe essa questão aqui do Grammy de 2018, da Lorde e do Kendrick. Porque Kendrick também já sofreu muito em relação ao mal-caratismo desse Grammy, inclusive voltando agora para acho que ano de 2015, ele perdeu o álbum do ano com To Pimp a Butterfly para Taylor Swift, assim.
Sim, e é engraçado que a justificativa que as pessoas usaram na época foi impacto, embora o To Pimp a Butterfly, para quem tem cérebro, tenha tido muito mais impacto. É que as pessoas confundem também impacto com charts, né? Elas não entendem que impacto vai muito além das posições da Billboard. Tem muito a ver com quanto aquilo movimenta a indústria musical, quanto influencia, o quanto aquilo causa, tipo, uma comoção no meio. E depois a outra justificativa foi quantidade de produtores. Mas não é só isso, né, gente? O To Pimp a Butterfly é um álbum que critica justamente o que existe na academia. Ele é um ataque direto aos votantes da academia. Não que ele tenha feito, mas assim, ele fez uma crítica à sociedade como um todo, isso se inclui a academia. Então é óbvio que eles não iam premiar um álbum que fala mal deles mesmo. Enfim, mas é sempre uma desculpa aqui, uma desculpa ali pra não premiar os artistas negros que realmente merecem, sabe? Então agora, por exemplo, esse ano, ah, se o negócio é chart, se o negócio é impacto, se o negócio é o quê? O The Weeknd tem o maior hit do ano. O The Weeknd tem, então ele tem números, ele tem impacto, ele tem um álbum extremamente bem produzido, que foi aclamado, e ele não tem uma indicação. Coldplay, que ninguém sabia que existia ainda, todos achavam que eles tinham morrido num acidente aéreo. Tiveram um álbum indicado.
Que nojo do Coldplay. Tá aí, se alguém, eu terminaria não, com a pessoa que gostasse de Coldplay.
Você não tem moral pra falar aqui que você gostava de Bruno Mars e vir em entrevista, que é muito pior. Eu gostei já muito de Coldplay, gente. Boca, já fui fã. Jana. Sim, amava, mas eles morreram, né? Assim, mas eles têm
álbum. Eu nem sabia desse último álbum deles também. Não cheguei nem a ouvir, então. Mas realmente, eles já morreram há um bom tempo.
Sim, e eles foram indicados ao álbum do ano e o The Weeknd não. Então, assim, qual que é a justificativa, sabe? Eles pois premiaram aquela menina, aquela. Como que é o nome dela? Aquela coisinha lá?
A de cabelo verde?
É,
Billie Eilish.
Premiaram ela por quê? Né, por qual motivo? Se foi, foi por causa de uma música X que fez sucesso, que isso, que aquilo, não sei o quê. Mas e o The Weeknd? Sabe assim, ele. Tipo assim, ele. Ah, esqueci a palavra. Mas ele, tipo. Todas as exigências.
É racismo mesmo, minha filha, é racismo.
Sim, aí eles colocam uma Beyoncé ali com um álbum também que ninguém sabe que existe, só pra dar uma disfarçada, né? Até porque é artista negra que é mais fácil de se engolir.
Não, e nesse ano também eles fizeram na categoria de performance de rock, eles só indicaram mulheres, como se, vamos fazer uma coisa aqui de diferente pra abafar um pouco essa questão de que o maior artista do ano não foi indicado.
Mas é engraçado, né? Eu acho isso muita burrice, porque tipo assim, por que que não faz que nem o Oscar, entendeu? Que é racista, mas dá uma disfarçada ali, dá um prêmio aqui de consolação, ou só indica pra não encherem o saco. Eles não indicaram pra nada e ficou uma coisa tão absurda que é claro que as pessoas iam falar. E isso, tipo, se sobrepôs a qualquer outra coisa. Então, não, eu acho que eles foram muito burros, cara, de verdade. Porque eles podiam ter...
E vocês viram a desculpa que era... Ou ele se apresentava no Super Bowl, ou ele se apresentava no Grammy, aí ele escolheu o Super Bowl e no final... Parece não, que não, tem um negócio aí de bastidores que é sobre isso.
Não, eu acho que isso daí foi coisa de gay do Twitter. Porque ele
pode
mesmo
ser também.
Porque ele mesmo falou que tava preparando uma puta apresentação pro Grammy. E o que, que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? O Grammy com o Super Bowl, gente, tipo, não impede. E a Gaga se apresentou no Grammy no ano que ela foi pro Super Bowl, não? Ou estou enganada?
Sim, acho foi no mesmo sim. ano. Uhum, foi no mesmo ano.
É, porque a Gaga também é uma
só
vadia,
que,
né?
Só que aí ela, só que ela foi o ano que ela também perdeu pro Ed Sheeran, né? Que teve, acho que no ano que o álbum Joanne tava concorrendo, ela concorreu, mas perdeu em todas. Foi ganhar no ano seguinte com aquela outra versão da música Joanne. Mas nesse ano aí que ela se apresentou no Super Bowl, ela não ganhou nada.
Que foi o ano que ela ganhou... Quando ela ganhou Joanne Piano, foi o ano que ela ganhou com Shallow. Mas não ganhou nas categorias principais. Ela perdeu pra This Is America, do Childish Gambino. Que também foi um jogo ali de interesses, né? Vamos dar aqui um prêmio pra esse cara aqui, porque ele é negro, e vamos parar de encher o nosso saco. Quando todo mundo sabe que Shallow era a maior música do ano. Também isso também não tem como negar, né?
Não sei, gente. Eu já acho que foi digno. Gosto
eu
muito
também,
de This
Eu também discordo aqui um não. pouco de Jana, mas eu
não,
respeito.
É que vocês gostam de serem cultes, né? Porque aquela música não tem... Ah, gente, vamos falar sobre a letra de This Is America? Ah, vai tomar no cu, né? Quem vê pensa que escreveu o novo manifesto comunista. Não. Shallow teve muito mais impacto. Entendeu? É uma música que a gente fala até hoje. Quem que fala de This Is America? Me diga. Você ouve quantas vezes
eu
essa música?
Eu falo todo dia, é hit número um aqui em casa, Janaína.
Mentira, você nem fala, você nem ouve essa música, Miller. Eu te desafio você me mostrar quantos plays, eu quero prints, tá? Agora. Você não,
não
tem, o Gustavo
respeito,
também não tem.
Não escuto por respeito,
não, tem.
Não é o meu local de fala,
não
brother.
Tem. Shallow teve versão forró, versão axé, funk. Quando alcança esse nível, é porque a música realmente aconteceu. Então, tipo assim, é merecia, e isso não ia fazer... A premiação deixar de ser menos racista por causa disso. Então, tipo, Mas é aquela coisa, né? Eles dão umas migalhas aqui pra continuar, né? Fazendo as merdas que eles fazem, as maiores. Que barulho foi esse, Gustavo?
Eu tava aqui procurando os indicados mil. Desse ano pra... E a maioria eu não conheço. Tem Shallow, tem This Is American, tem God's Plan do Drake também.
Nossa.
Tem uma do Shawn Mendes aqui, que nunca ouvi. E várias que eu também não conheço, mas... Entre Shallow e This Is America, eu acho que eles acertaram, sim. Mas não, é minha opinião.
Não, sua opinião é ruim, né? As pessoas têm direito à opinião ruim também. É ok.
Exatamente, Janaína. A gente sabe, a gente entendeu. Exatamente. Deixa eu falar. De música alternativa, eles só enfiaram a pop, né? A baita cópia do Marilyn Manson... Com uma Grimes ali, ruim pra caralho. Quem gosta, infelizmente,
tá out. Gente, eu já ouvi falar dessa menina, mas eu me recusei a ouvir. Terminantemente, quando eu descobri que o nome dela é Pop Pereira ou Pop Oliveira.
Eu vi falei, isso não. Também, Janaína.
Sim, ela tem alguma coisa de brasileira. Eu falei, não, esse nome eu não consigo levar.
Nossa,
a sério.
Caiu,
mesmo de ouvir, então... Não ouvi, e vem me falar de metal, essas coisas assim, porque me falaram a mesma coisa daquela Rina, não sei o que lá, o que, eu fui ouvir um álbum, falando, é um metal, new metal, eu não sei, um tipo de metal que estavam falando, eu fui ouvir, era a própria Sheera Girls, misturado com um pouco de sabe aquela coisa Disney Channel, e eu falei, mano, como é possível que os gays do Twitter, eles não tenham nenhum tipo de critério a ponto de fazer isso aqui, eles querem fazer isso aqui acontecer, cara. Porque tirando o Comme des Garçons com a Pablo, é tudo um grande lixo. E quem não gostou também, pode aí, ó. O meu arroba é Jess Janaína. Se vocês quiserem lá falar comigo.
A Janaína é completamente desequilibrada nesse episódio de hoje.
Não, porque é ruim, cara. É ruim demais. Eu fiz uma LP desse álbum dela e eu fiquei chocada. Porque eu achei que ia vir uma coisa revolucionária pelo que as pessoas falavam. E eu achei, tipo, porra, nem
na
matéria
verdade,
de voz.
Eu achei que seria uma coisa bem alternativa, bem diferentona, mas na verdade, tipo assim, é mais do mesmo. E talvez é uma coisa puxada pro Psy Music, mas não tem aquela coisa do isso daqui é só figurativamente, assim, a gente tá tirando um sarro da indústria. Não é, tipo, ela realmente é, tipo, a indústria 2000, tá ligado? É muito esquisito.
Mas só uma correção aqui, porque você falou que ela tava concorrendo em alternativa, eu acho que não. Acho que ela tá concorrendo em metal mesmo, a pop.
Ai, que vergonha.
No alternativo, Fiona Apple, né, que merecia estar concorrendo ao álbum do ano, mas...
Gente, foi o álbum mais aclamado do ano. Mas
exatamente.
Enfim.
Mas ela só enfim. Não... Mas é por causa de charts, gente. Ela só entrou com um álbum alternativo por causa de charts.
Ah, mas aí... E o The Weeknd, então?
É, não faz sentido nenhum essa premiação. É um grande lixo. É isso.
Já pode jogar no lixo. Tá tudo mofado.
Tá podre.
E qual que é a lembrança mais icônica de uma premiação pra vocês? Saindo um pouco desse... Não precisa ser necessariamente do Grammy.
Não, pra mim, sem dúvidas, o VMA que o Kanye West deu uma carreira pra Taylor
pra
Swift.
Pra mim também, pra mim também.
Não, pra mim, não, nada supera isso. Foi o momento mais memorável de todos os tempos.
E fazendo um link, esse Grammy, ele vai ficar memorável pro The Weeknd, na verdade, né? Eu acho que o tanto de engajamento
Sim.
que ele tá ganhando e visibilidade, tipo, né? Pau no cu do Grammy.
É o mínimo,
Sim.
né, também.
Não, mas eu não concordo com você, com o que você falou da... Do VMA.
Ai, por que não, Janaína? Por quê? Vai.
Não,
faz aí teu show.
Foi realmente icônico. Ele realmente deu uma carreira pra Taylor Swift. Até hoje ela se escora nisso, na posição de vítima chata dela. Mas eu acho que nada jamais superará Britney Spears com Gimme More, gente. Que é a performance que todo mundo gostou de meter o pau nela, mas é mais icônica do que carreiras. Carreiras, aquela performance única da Britney, meio cagada, pisa em carreiras de música pop. Então, pra mim, eu acho
gosto,
que é um momento icônico
lembrança.
Da premiação. Sim.
Ai, tem um momento icônico que eu lembrei. Tem uma entrevista de um VMA que a Madonna tá dando, assim, tipo, em cima de um lugarzinho, assim, pra, tipo, momentos antes de começar qualquer tipo de premiação, aí ela tá, tá rolando lá uma conversa e tal, e aí aparece Courtney Love e começa a jogar a, as maquiagens lá em cima, falando, Madonna! Madonna! Aí começam a filmar ela. E aí o apresentador fala, sobe aqui, Courtney. E aí a Madonna, ai não, não faz isso, pelo amor de Deus. Aí ela sobe lá, e aí é um climão de bosta. E a Madonna, tipo, quer morrer. Maravilhoso, é maravilhoso.
Nossa, eu nunca vi isso, eu vou pesquisar depois pra ver.
Pesquisa, tem a ver também que o Kurt foi se apresentar, né, com Nirvana. E ele queria cantar Rape Me, e eles não deixaram. Então ele ia cantar, se eu não me engano, era Come As You Are. Or Smells Like Teen Spirit, não sei. E aí começou ao vivo, e ele começou cantando Rape Me. E aí eles tiveram que cortar, e na época era realmente ao vivo, tiveram que fazer todo aquele cambalacho, e tipo, foi maior polêmica na época. E é isso, também foi muito icônico. Não vivemos isso, né, mas eu sei que foi icônico pra época.
A gente sentiu, a gente sentiu. A gente, na verdade, a gente só vai saber se a gente for pra Porto Alegre, que ele tá vivendo uma vida simples até hoje lá.
Na verdade, eu não fiz nenhuma lição de casa, porque tem muitos momentos icônicos e muitos momentos constrangedores de várias premiações que eu não vou lembrar agora, mas também tem a clássica da Fernanda Montenegro sendo roubada, né, com Central do Brasil no Oscar.
Inclusive, Glenn Close deu uma entrevista, acho que nessa semana, falando que realmente foi um roubo, que esse Oscar que é bem, com certeza era dela.
Sim, que é bem hipócrita da parte dela, porque ela também já tentou comprar e só tá agora com frescura porque perdeu o da Coleman no ano passado, ou ano retrasado.
Ah, depois de anos é bem fácil, né? Você fala, ah, foi roubado sim, gente, pelo amor de Deus. Nossa, que
sim,
horrível.
Depois de 72 anos, por que que não falou na época,
gente,
né?
Pelo amor de Deus, é uma idosa já, tá tentando 15 vezes e não rolou.
E daí,
pelo amor de Deus, eu quero
pessoal,
um pouco de respeito.
Esse pessoal toma ômega 3, estão melhor do que você, corre, nada, tem dinheiro.
Inclusive, ela merecia um Oscar pelo papel de Cruella em 101 Dálmatas, que é um ícone pop. É uma coisa que marcou a cultura pop e merecia
sim,
um Oscar só por isso.
Ela é a melhor Cruella. Embora eu acho que é a única.
Não.
Ah, deve ter rolado mais algumas irrelevantes, mas não sei.
Esse filme é horrível, que tem os remakes também e tem coisas mais novas que a gente não viu.
E o que vocês acham que seria um critério ideal para que o Grammy ou o Oscar, enfim, fosse uma premiação de respeito?
Quem desse mais a bunda? Quem desse mais a bunda ganhava. Aí...
Mas é isso, já acontece, mas isso é o que acontece.
Não, sério?
Não, assim, pelo que eu imagino, deve ser as pessoas votantes devem ser um monte de gente velha. Não sei. Acho que o ideal seria
velhos...
esperar que elas morressem pra. Pra renovar um pouco o negócio.
Não,
porque,
gente,
é um monte de velho, branco, racista.
Sim, com toda certeza. É igual tipo, o menino do... É, tipo, por exemplo, eles deveriam colocar... Tipo, aqui, um exemplo no Brasil. Vai fazer essas coisas, eles colocam o papel pop, por exemplo. Eles são veículos novos que de música, basicamente, tá ligado? Tipo assim, coloca o equivalente lá. Coloca essas...
Não, deixa
esses
eu ver
blogs
se...
de música,
peraí.
Um diva depressão, talvez, uma blogueirinha.
Não, peraí, deixa eu entender direito. Você queria que os votantes da academia do Grammy fossem o equivalente ao papel pop. É isso que você falou?
Não, Janaína, não é isso, não. O papel pop dos Estados Unidos é o quê? Sei lá.
Ah, o BuzzFeed. Você queria que os votantes da academia fossem o BuzzFeed.
Não, minha filha, é um negócio que
entendi.
Trabalha com charts, com essa coisa toda.
Não,
tô passando mal.
Sim, os votantes da academia, tanto do Oscar quanto do Grammy, são conservadores, são velhos. E os critérios deles são não só dentro dessa visão conservadora, mas também de época, né? Tem várias coisas que eles não... Mas enfim, eu não sei, gente, porque pra mim o Grammy, ele se tornou uma coisa que eu não consigo entender o que é. Porque ele premia charts hoje em dia, né? Tipo, você pode ter um álbum fodástico, mas você não vai ser nem indicado se você não conseguir chartear. Então não faz sentido pra mim. Por uma premiação que se intitula a maior premiação de qualidade da indústria da música. E começar que, tipo, quase que não premia artistas britânicos. O David Bowie foi ganhar um Grammy depois de morto, tá ligado? Então, Eu acho que o critério ideal para que o Grammy fosse uma premiação de respeito é critério técnico somado a impacto musical, não impacto de vendas. Tipo, porra, não é possível que não tenha um crítico musical formado em música, que saiba de produção.
Coloca o equivalente ao Sacomani deles lá, gente, pelo amor de Deus.
Nossa, ia
como
ser...
é que é o nome daquele jurado do Raul Gil, um que usa um óculos, que é muito chato? Eu coloca sei. Ele também.
Mas ele morreu, cara. Eu
esqueci.
Vacilo, não, ele morreu.
Não é esse, não é, esse, não é outro.
Nunca
não,
mais
eu disse que o Sacomani morreu, jeito. Mas não é esse, não.
O Sacomani morreu, cara. R.I.P.
Não, mas ele era um produtor foda, ele fez vários trabalhos memoráveis, assim.
Sim. Não, é que
independente da personalidade
complicado.
Dele.
Por exemplo, eu não gosto de críticos musicais, cara. Porque, como eu falei, eu acho que eles não avaliam a música de uma forma. É que não tem como não ser tendencioso também, né, gente? Então é foda. Eu acho que se você parar pra pensar no que é uma premiação, se não fossem critérios técnicos, sempre vai acabar, tipo, puramente técnico, sempre vai acabar caindo em tendenciosidades. Porque, nem sei se a palavra existe. Mas é porque é foda, porque, tipo assim, por exemplo, eu já tenho tendência a não gostar do quê? De uma música palmole, tipo um Ed Sheeran. Então você pode me mostrar um álbum super fechadinho, super bem produzido do cara, que eu já vou, tipo assim, eu vou achar uma bosta, tá ligado? Então é claro que eu vou dar
vou
nota
fazer...
baixa.
Eu vou fazer uma comparação então, muito merda. É a mesma coisa, por exemplo, da justiça do Brasil. Você coloca, tipo, um monte de cara branco, heterossexual, e aí eles vão julgar, eles vão sentenciar o que, que vai acontecer com, sei lá, jovens negros. E aí, você sabe o que acontece. Já tem, a pessoa já vem do berço com suas ideias formadas. Então,
exatamente. Então, não tem como final, uma pessoa avaliar uma música sem que ela... entregue um pouco do que ela tem de pessoal ali, entendeu? Você vai ter sempre a tendência a achar algo muito antes que... Tipo assim, não tem como você avaliar de forma, sabe, completamente imparcial.
E por isso que devem ser... essas premiações, elas devem... Essas pessoas precisam ser mudadas urgentemente. Porque eles precisam... Cara, precisa de renovação. Colocar pessoas que sejam,
sim,
no mínimo,
não,
trendsetters. Pra saber o que, que é tendência. O que, que o pessoal tá ouvindo. O que, que é bom, o que, que é ruim. Não adianta você colocar lá, tipo, um cara que escuta só ópera, tá ligado? Sei lá.
Não, mas aí a pessoa pode sempre... Ela vai escutar o álbum. Ela vai escutar a música que ela tá... Independente de escutar só ópera. Ela vai escutar a música que ela tá avaliando naquele momento. Mas a questão é que, tipo... Por exemplo, eu não... Eu realmente, gente, tirando a Gaga, eu não sou into pop music. Eu não escuto rádio, tipo... Nunca fui. Mas, tipo assim, se você me mostrar, eu consigo escutar, tá ligado? Eu consigo, tipo... Eu consigo avaliar isso de uma forma... Ok. Eu acho que o que acontece é que são pessoas que são conservadoras
totalmente
de uma forma geral.
Totalmente imparcial, só chama a menina de Disney Channel.
Mas não é? Não é?
Não é.
É, sim, eu ouvi. Amigo, você... E foi tão imparcial porque eu não conhecia, então não tinha nenhuma espécie de preconceito em relação a ela. Tanto é que a imagem que eu tinha é de que eu ia ouvir um bagulho, tipo, de outra dimensão. Achei que ia ser uma coisa, no mínimo, original. E a primeira coisa... Juro, se não me falassem que era dela, eu diria... Essa música aqui é Cheetah Girls. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, assim, foi um comentário extremamente despretensioso e honesto. Porque foi o que eu pensei quando eu ouvi. Sinto muito aí pros produtores dela, né, gente?
Não, tudo bem, mas só fechando essa parte dos critérios, eu acho que uma coisa interessante também seria acabar um pouco com essa questão dos nichos, porque, por exemplo, a gente pega os indicados esse ano na categoria de álbum pop, só tem gente branca, aí você pega um negro que também faz uma música que, querendo ou não, é considerado pop, mas ele vai pra um nicho específico, que é o R&B, então, tipo, cara, é muito incoerente.
Não, isso não é nem questão de incoerência, isso é questão de racismo mesmo. E também outra coisa, de entrando nessa questão do critério, tipo, não adianta você mudar sempre os votantes colocando, tipo, todos que pensam da mesma forma. Eu acho que tinha que ter uma diversidade ali também, entendeu? Tem que colocar,
sim,
uma pessoa que tem um mau gosto, entendeu? Coloca um Miller, mas também coloca uma pessoa... que tem um bom senso, entendeu? Que tem, sabe?
Ah, que é a Janaína, né? Nossa.
Óbvio, Janaína. Óbvio. É, inclusive, essa é a minha profissão do sonho, gente. Assim, na verdade, minha profissão dos sonhos era ser Instagramer e ganhar 15 mil dólares por stories. Mas,
falou, assim, falou a bonitona pensando... que o pessoal não consegue encontrar ela porque ela não coloca o nome dela no Instagram.
Não. Não, eu
Janaína,
eu não disse
quem
que,
é essa?
Não disse que estou tentando ser Instagramer, eu disse que eu gostaria de ser. São, existe uma coisa bem diferente esse, né, entre um e outro. É,
e qual seria um conteúdo bacana que você investiria pra vender assim um story,
você não entendeu,
fazer uma coisa
Gustavo,
bacana?
Ela quer ser só não... bonita, só tirar foto.
Sim, eu queria montar look só, seria um Instagram puramente de moda. Tipo uma Tássia Naves.
Entendi, original, gostei, bem assim, criativo.
Não tenho nada fora isso, até porque pra mim, né, até porque os conteúdos do Instagram me poupe, né, mas eu esqueci o que eu tava falando antes, que a minha professora, pensando como uma pessoa produtiva, eu queria ser crítica musical, inclusive serei.
Cara, em breve, acho bem possível, acho bem possível, acho bem possível. Na verdade, você tem que solidificar fãs e passar credibilidade. Você não precisa de nada mais do que isso. Você pode ser açougueiro, se tiver credibilidade, você pode dar carteirada.
Não, mas e isso de solidificar fãs, errado. As maioria... Fala um crítico musical aí que você saiba que não tenha participado de programa de jurados.
Cláudia Leite.
Quem?
Sim.
Meu Deus, olha onde a gente foi parar nesse episódio, meu Deus do céu. Não, mas é isso, acho que a gente conseguiu, assim, de uma forma bem geral, deixar bem claro que essa premiação é um lixo,
é um
vai
lixo.
Continuar sendo um lixo. E...
Sim, e que aqui nós abominamos os três pilares da superestimação musical, que todo mundo sabe que são eles. Bruno Mars, Taylor Swift e Beyoncé. E é isso, gente. Com isso, ficamos por aqui. Um
Nossa,
beijo.
Mas, um beijo. Mas Bruno Mars é bem irrelevante, meu filho. Ninguém liga, vocês ficam tentando forçar que eu gostava, tipo, queria amar mais, cara. Não tem nada a ver.
Ai, o Miller...
Mas queria
ele,
sim, amigo.
O Miller, ele é tão convencido, gente. Ele é tão cheio de si que ele acha que tudo gira em torno dele sempre. Ele vem falar que o Bruno Mars é irrelevante só porque na cabeça dele a gente só fala do Bruno Mars porque ele era fã. O Bruno Mars, querendo ou não, por isso que eu falo de superestimação. Ele é extremamente mijado aqui, gente. Tanto é que ele ganhou com aquele álbum ridículo da Lorde. Ele é sempre premiado, ele sempre vende muito bem. Ele teve um smash hit com o Mark Ronson não faz muito tempo. Então, tipo... Não, ele não é irrelevante.
Mas essa música é maravilhosa.
Sim,
eu
gosto. Uptown Funk é muito boa. É, inclusive, me lembrei agora que Lady Gaga tem uma música, né, pra quem sabe, chamada Ayo, que ela jurou que seria a nova Uptown Funk. Ai, meu Deus, essa foi boa. Que é uma música, inclusive, que eu odeio, mas também é uma música extremamente bem produzida, até porque Mark Ronson, reizinho, né, gente? Vamos combinar.
Inclusive, faria. Um beijo pra ele.
Não.
Maravilhoso.
Você me respeita, Gustavo, porque todo mundo que me conhece sabe que o homem da minha vida é o Mark Ronson. Então, tipo assim, eu gostaria de exigir respeito aqui nesse podcast. Quando for falar
dele,
tá?
É estranho, porque horas antes você me mandou aqui uma arroba aqui do homem da sua vida, um tal de... Como é que chama mesmo?
Eita.
Não entendi.
Eu também não entendi, não sei nem do que você tá falando, mas tudo bem.
Então é isso.
Galera, é isso, né? 50 mil minutos já de podcast, Deus que me livre. Agora a gente vai pra indireta da semana. Se vocês não têm, que pena, brother, porque eu tenho. A minha indireta da semana vai pra você que é crente, evangélico e tá pra lançar um podcast. Esse podcast vai, além de tudo isso, todo mundo sabe que você tenta irritar desde a época do LDRV, nas costas do LDRV. Não vai dar certo esse negócio. É, já de antemão, quem capturou já a ideia de sabe quem que é, corram enquanto ainda é tempo, percebam que essa pessoa não tem amigos que duram por mais de um ano, tá? Corram, galera, não escutem.
Eu não, Eu não sei quem é, você vai ter que me falar a real.
Eu também não sei, tô curioso, hein?
Que pena, gente.
Tô bem curioso. E você, Jana, tem alguma indireta ou não?
Não, eu tenho uma direta.
Posso dar? Então manda. Claro.
Ah, não, não tenho, não. Não, prefiro ficar quieta mesmo. Eu vou... Se é direta, eu vou falar diretamente com a pessoa.
Então manda indireta.
Não, eu queria dizer a indireta pra uma pessoa... Que sempre quando eu falo que, ai, fulano de tal tá afim de mim. Ai, ele tem 12 anos. Ai, fulano de tal queria ficar comigo. Ah, é porque ele queria me atingir. Eu queria dizer que nem tudo, meu amor, nem tudo é sobre você. Tá, porque eu descobri que o menino não tem 12 anos, ele tem 19. Tá bom, Miller? Então ele tá perfeitamente apto acreditar que eu sou uma pessoa bonita e que ele queira ficar comigo.
Olha só, eu vou entender essa pessoa que você mandou essa indireta. É porque, assim, pessoa, é que essa pessoa, a Janaína, ela é muito literal, você entendeu? Às vezes a pessoa falou, ah, isso daí tem 12 anos, deixa pra lá, não sei o quê. Porque a pessoa realmente não abriu o perfil dessa pessoa, você entendeu, Janaína?
Não, mas é porque a gente tava vindo daquilo ali, daquela época de... Realmente, nós temos uma fanbase mirim muito forte aqui no podcast. Então, é óbvio que eu ia pensar que o menino realmente tinha 12 anos. Porque nós temos público dessa idade.
Mas fez alguma diferença você saber que ele não tem 12 anos ou não?
Um bloco, só bloco.
Não, fez porque, né, é uma pessoa adulta realmente. Não era uma criança descerebrada querendo me beijar. Inclusive, um beijo
pra
ele.
Tem uma formação? Tem uma formação, mas e daí? Né?
Não, inclusive, ele tá se formando em direito esse ano, esse menino. A gente conversou um pouquinho.
Ixi, a surra no Gustavo, nossa.
Ele foi emancipado na escola quando ele tinha 13. Então, ele se formou bem antes e ele tá se formando esse ano.
Ai, você caiu no papinho, ai, Janaína, você tá...
Não, tem prints da formatura dele, gente, no próprio Instagram, nós estamos conseguindo. Então, assim, mais um pisão em pessoas, né, que vão se formar com 28 anos, entrar no mercado de trabalho com 37, e é isso.
Eu tinha um recado aqui muito interessante que... Não sei mais se eu quero dar, porque era uma coisa bacana, entendeu? Mas
dá,
não,
amigo, mas eu vou dar sim. Sim.
Eu quero dar, porque é o seguinte, inclusive esse recado, esse menino aí que Janaína mandou em direta vai gostar bastante de saber que semana que vem, grande aniversário de Janaína Galdino, então a gente já tá preparando aqui um episódio que vai ser assim, uma grande festa, uma coisa maravilhosa. E vamos sim abrir uma caixinha de perguntas no @grávidaaos11.
Você sabe como é que é nossas festas,
a festa virou,
né?
Um enterro.
Você sabe como é que é nossas festas, né, Gustavo? Então você vai ter que se drogar e beber muito álcool. Vai sair basicamente assim o podcast. A Gaga já deu mais de uma entrevista pra ela. A Britney é a rainha do pop.
E a Madonna?
Velha com a comida, infelizmente, áudio.
Nossa, essa fala é muito icônica, eu nunca mais falei, né?
Deveria, amiga, postar no timeline.
Não, mas a gente vai abrir uma caixinha pra... A gente quer saber qual presente ideal você daria pra Janaína Galdino, que vai completar quantos anos, Jana? Quantos anos aí?
Eu vou completar... Não.
Bacana, é isso, galera. Então, então é isso.
Curiosa pra saber o que Miller e Gustavo me dariam de presente. Não, Miller, eu não quero aquela sua nude saturada que toda a internet já viu. Não é presente. Nude não é presente.
Nossa, eu tava embalando uma aqui, que merda.
Não, mas deixa pra semana que vem.
Não, assim, a gente vai ter o tempo pra pensar uma coisa bacana.
Sim. Ansiosa.
É isso, gente. Não, muito
depois
obrigado.
Depois do episódio de hoje, se tiver fãs da menina lá, da Cheetah Girls, da Lady Gaga, da Beyoncé, da Taylor Swift, eu consegui desagradar simplesmente todas as, as tribos da internet. Então vem aí. Vem aí o fracasso total.
Inclusive, o único foi de Bruno Mars, que é o Miller, né? Então acho que podcast semana que vem só eu e você, Jana, vai ser bem gostoso, hein? Bem legal.
Não, se tiver semana que vem, né? Porque a Jana aí, né, vai sair quarta, quinta, sexta, que é o aniversário dela. Sábado ela não vai estar em casa, aí a gente não sabe, né, gente? Aí só
vendo mesmo.
É, não
vamos estabelecer uma meta, não. Vamos... Vai rolar, mas talvez ano que vem... 2025, não sei.
E vamos deixar no acaso, eu gosto disso.